O assassinato de Alves Camilinga e Isaías Cassul continua a chocar Angola. Segundo a Human Rights Watch, os ativistas que estavam a organizar uma manifestação antigovernamental foram raptados em 2012 pelos serviços secretos angolanos, torturados e assassinados. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz ter obtido documentos autênticos que implicam os responsáveis pelos assassinatos. As informações não foram desmentidas pelo governo de Luanda. Aliás, há quase duas semanas, a Procuradoria-Geral da República de Angola anunciou uma investigação e a detenção de quatro pessoas, alegadamente ligadas ao Serviço de Inteligência e de Segurança do Estado, por suspeita de sequestro e possível assassinato de Cassul e Camilinga. Pouco depois, o presidente José Eduardo dos Santos demitiu o chefe da secreta, Sebastião José António Martins, que ocupava o cargo apenas desde 12 de outubro. Depois destas notícias, a indignação saiu às ruas do país no sábado e foi reprimida com violência pela polícia. Uma das perguntas que agora se faz é quem deveria ser processado nos tribunais de Angola pela morte dos ativistas. A Human Rights Watch, pela voz do diretor da organização em França, Jean-Marie Fardeau, responde.
Pensamos que as quatro pessoas que foram detidas até agora não são os únicos responsáveis dessas mortes. Então pedimos à Procuradora-Geral de continuar a investigação para tentar identificar todas as pessoas, qualquer que seja o nível de responsabilidade no sistema do Estado angolano, qualquer que seja a responsabilidade, tem que ser investigado e talvez julgado.
Para o ativista social Domingos da Cruz, não há dúvidas. No âmbito do direito interno, o Presidente da República de Angola é responsável pela gestão de todos os setores, incluindo o setor de defesa e segurança, e por isso é o responsável moral e deveria ser responsabilizado criminalmente. O também jornalista diz que as ações de José Eduardo dos Santos não passam de teatro.
A Constituição é bastante clara e afirma com lucidez necessária de que ele é o comandante em chefe. Ora, a admissão do chefe da secreta não passa de uma manobra protagonizada por Eduardo dos Santos. E, no meu entender, o Martins, ao ser demitido, na verdade ele tem plena consciência de que não é propriamente uma admissão. O procedimento que deve seguir do ponto de vista criminal seria, se as instituições judiciais fossem efetivamente independentes, abrir um processo contra o Presidente da República, uma vez que o resto age em função das orientações do Presidente.
O autor do livro Liberdade de Imprensa em Angola, Obstáculos e Desafios no Processo de Democratização, acredita que qualquer abertura de processo resultará em absolutamente nada. Domingos da Cruz confessa não ter esperança de que haja condenações, mas caso isso aconteça, o que sucederá não constituirá novidade e exemplifica.
Existem algumas personalidades, por exemplo, o antigo comandante-geral da polícia, que foi condenado, mas nós sabemos que efetivamente ele está solto. Vai lá, passa duas horas na cadeia e depois vai embora na casa dele e faz das suas. O mesmo acontece com várias personalidades do regime angolano. Se isso acontecer, vai ser igualmente uma manobra de diversão para recuperar sua credibilidade diante do povo e uma tentativa de demonstração de ética política que efetivamente não existe.
O diretor da Human Rights Watch em França, Jean-Marie Fardeau, também sublinha que o presidente e o governo de Angola não têm que interferir no curso da justiça, mas têm algumas dúvidas quanto ao desenrolar do caso nos tribunais angolanos.
É difícil na Angola de imaginar um processo transparente e justo. O sistema judiciário na Angola falta de independência, mas esperamos que para esses dois casos que criam muita indignação no meio da população angolana, esperamos que o poder político vai ter a inteligência de deixar a justiça trabalhar de maneira independente e transparente.
Madalena Sampaio, DW.